Vamos ler em primeiro lugar o livro de Joel, o profeta Joel, capítulo número 2, versículo número 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naquele dia. Aleluia. Vamos agora ao Evangelho de João. Capítulo 16, falei capítulo 15. Diz assim, gente. Evangelho de João, capítulo 16, versículo número 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviar-lhe. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Aleluia. Somente até aqui, vamos ler agora o livro de 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todo, em tudo, para tudo e todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Para um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia. Somente até aqui. Amado Deus, Senhor dessa igreja, Pai. Pai amado, grandes coisas que tens para operar esta manhã, Senhor. Pai amado, eu sei, Senhor, que grandes e poderosas, Senhor, obras tu, Senhor, farás ainda, Senhor, no dia de hoje, no meio da tua igreja, Senhor. Então, Deus, fala conosco, Altíssimo. Então, Deus, revela-te, Senhor, a tua igreja, fala a este povo que se reúne aqui em teu santo nome, Senhor, para te buscar, para te adorar, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso. Para falar conosco, Senhor. Estabelece algo novo esta manhã, Senhor, sobre este povo, Senhor. Estabelece algo novo, para a tua igreja, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, edificados por ti, Senhor. Pai, toca no meu coração, Pai. Toca na minha mente, Altíssimo. Toca, Senhor, da glória, Pai, nos meus ouvidos, Deus vivo. Toca nos meus lábios, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Para que daqui, agora, saia, Senhor, poder para edificar, para curar, para libertar, Senhor, da glória, Pai. Para realizar, Senhor, o desejo do teu coração, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos cantar a maior festa da casa. Então, exalte e glorifique o teu santo nome agora, Senhor. E seja glorificado ele para todos sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Né? Irmãos, que palavras maravilhosas são essas que nós vemos aqui, né? Que coisa maravilhosa é nós ouvirmos essa palavra, essa promessa santa e maravilhosa de Deus, né, da realização daquilo que é um marco para a igreja, um fundamento para a igreja, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E algo assim tão desprezado, uma grande e maravilhosa promessa, uma promessa tão desprezada pela igreja, eu penso, igreja como um todo, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Cristo, né? Tão desprezada essa promessa, as pessoas usam tão pouco hoje em dia, né, a realização dessa promessa, dessas promessas nas vidas, né, que eu penso que, né, esse é talvez um dos grandes motivos para que a igreja de Cristo hoje em dia seja uma igreja fria, uma igreja sem poder, uma igreja que vive fantasias, ilusões, fábulas, né, e se distancia cada vez mais da presença do Senhor. Né? Nós louvamos hoje aqui que cantos maravilhosos de adoração a Deus. Eu sou assim, uma pessoa que gosta muito de canto de adoração, né? Gosto um pouco daquilo que fala a respeito, né, de coisas assim, né, que o homem faz através de Deus, mas eu gosto muito daquilo que fala a respeito de Deus nas canções, né? Adoração plena do Senhor. E quantas palavras foram ditas aqui, lindas e maravilhosas, né? Se o canto, por exemplo, né, que Deus é adorado, que Deus é exaltado, mas verdadeiramente, né, em quantas vidas isso acontece, em quantas vidas, né, aquele último refrão da canção que nós cantamos, né, é uma verdade, né, que Deus é adorado e que Deus é exaltado, que é um fundamento bíblico, que é um fundamento para toda a igreja, né, em quantas, quantos viados da igreja desse fundamento principal, que é a adoração, o louvor, a entrega, a fidelidade a Deus, né? E nós não podemos perder o rumo, irmãos. E a primeira coisa que nós devemos fazer para que não percamos o rumo é entender qual é o rumo, é entender que caminho nós devemos seguir, que caminho nós devemos trilhar verdadeiramente para não perder o rumo. O rumo das nossas vidas, né? Achei muito interessante e maravilhosa a palavra que o presbítero Leonardo ministrou aqui agora, né? A respeito de um fundamento importante, né? E como é realmente a analogia que ele fez, como é algo assim, vindo do altar de Deus, porque verdadeiramente, né, uma semente gera muitos frutos. Uma semente não gera um fruto. Uma semente gera uma árvore. Gera muitos frutos. Né? E uma pequena semente, das muitas sementes que Deus nos dá, gera muitos frutos. Né? Então são coisas que nós, né, são fundamentos que nós devemos ter no nosso coração, esse entendimento. Essa palavra que foi ministrada aqui agora, eu não estou falando só de dízimos, não, né, irmão? Vocês não vão entender o que eu estou falando, né? A gente deve, né, pegar os fundamentos das coisas, compreendê-las, para que nós possamos exercer o nosso papel de verdadeiros cristãos, né, para que a nossa vida seja uma vida diferente daquelas vidas que o mundo hoje está acostumado a dar, né? Jesus certa vez disse uma palavra tão, para mim, tão forte, tão maravilhosa também, né? Quando ele exemplificou aquilo que nós somos, né? Ele se intitulou, Jesus se intitulou a luz do mundo, ele também disse que nós somos a luz do mundo, né? E ele falou assim: olha, não se consegue esconder uma cidade sobre um monte. Não se consegue esconder, ou seja, existe um destaque assim. A vida do cristão deveria ser assim, uma luz que traz destaque, não se consegue esconder simplesmente por ela ser luz, né? Simplesmente por ela ser luz. Satanás, quando olhasse, quando olha para o verdadeiro cristão, ele tem que ir esconder o rosto, né? Porque a luz ofusca, né? A presença das trevas, ele tem que fugir. Fugir da presença daquele que está em Cristo Jesus. São coisas maravilhosas deixadas pelo Senhor que nós temos que viver. Que nós temos que viver. Né? Você faz parte disso. Você está aqui nessa igreja hoje. Né? Não é só para você cumprir um compromisso religioso. Você está aqui na igreja hoje para você receber algo muito forte de Deus, para você receber o poder de Deus, para você ser edificado pelo Senhor, ensinado por Deus mais uma vez naquilo que é a nossa jornada, o nosso rumo, o nosso caminho, porque se você não conhece o rumo, você pode se perder no meio da jornada, não é verdade? Porque temos que conhecer o rumo para chegarmos aonde nós temos que ir. Deus, nas suas maravilhosas profecias, Deus, no desejo profundo do coração dele de ter comunhão com o homem, Deus, no desejo maravilhoso dele, né, de receber a maior das criações dele na sua presença todos os dias, prometeu um dia que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E as coisas de Deus, às vezes, elas são pouco entendidas na sua plenitude pelas pessoas. Né? Esses dias atrás, aí, eu vi um repórter e óbvio que as coisas acontecem daquela forma mesmo, aquelas pessoas manifestando contra os fortes na verba contra a educação do Bolsonaro, e aí eles perguntaram, um repórter lá, obviamente, escolhido, né? Ele perguntava, né? Mas pai, contra o corte? A pessoa não sabia responder. Né? Foi corte ou foi contingente que perguntaram? A pessoa respondia errado, né? E com uma contingência. E outras perguntas mais, a pessoa estava ali achando que estava protestando com algo conhecido, quando na verdade ela estava ali protestando contra algo que ela nem sabia direito o que estava protestando. Ela estava ali sendo envolvida, né, sendo influenciada pelas pessoas que estavam ao seu redor, questionando e confrontando algo que ela achava errado, mas que ela não compreendia, né, nada a respeito daquilo, simplesmente, né, por teoria, é óbvio que é natural, o corte de uma verba na educação é algo ruim. Então, né, eu vou protestar porque isso é algo ruim. Mas a pessoa não entendia e não sabia nenhum aspecto, né, daquela situação específica. Quando Deus disse que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, isso é algo maravilhoso, mas é uma promessa, irmãos amados, né, que naquela oportunidade que Deus estava dando ali através do profeta Joel, era algo inimaginável, porque o que Deus fazia através do seu Espírito naquele momento era algo muito particular, algo dado aos profetas, como Joel estava tendo ali, a revelação do Espírito Santo de Deus. Era reservado aos profetas, aos reis. Era algo extremamente restrito e Deus estava prometendo ali derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Quando Deus deu essa promessa, obviamente você está incluído nessa promessa. Deus estava dizendo que lhe daria visões, profecias. Deus estava dizendo ali que ele estaria ali se manifestando através do seu Espírito, né, sobre toda a carne. A promessa, ela foi dada e foi estabelecida, ela foi dita, né, foi prometida para você e para mim, né, que estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor, né, essa palavra profética, ela foi estabelecida porque existia e existe um fundamento de Deus para isso, existe uma necessidade, que nós temos que ter, nós temos que receber. Existe uma justificativa para que Deus determinasse que essa promessa acontecesse. Porque Deus não faz nada por acaso, né, irmãos? Você acha que Deus, de vez em quando, deixa o mundo te levar, né? Como diz aí, né? Como é que é o Zeca Pagodinho? Deixa o mundo te levar. Talvez você esteja a chance de Deus de vez em quando, retira-se, né, da sua vida para deixar a vida te levar como a vida. Isso é uma grande mentira demoníaca, né? Ou talvez você acredite que existam coincidências neste mundo. Que coincidência, a gente costuma falar isso. Que coincidência se encontrar aqui, né? O irmão podia dizer, coincidência é coisa nenhuma. Porque não existem coincidências. Nós que temos a nossa vida em Cristo Jesus, né? Somos guardados e somos estabelecidos pelo Senhor. Né? Tudo que acontece na nossa vida existe um propósito de Deus, existe algo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Talvez você acredite na sorte ou no azar, porque você acredita, essa é uma outra mentira demoníaca, porque aquele que está em Cristo Jesus não depende da sorte e também não tem azar, porque nós somos conduzidos pelo poder de Deus. Deus quer e faz na nossa vida. Então não existe chance de algo acontecer contigo que não seja estabelecido pelo Senhor, você principalmente que entregou a sua vida a Deus. Vemos que o Espírito Santo prometido por Jesus, no livro de João, no Evangelho de João, que nós lemos, o Senhor está dizendo: olha, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, não virá sobre vós, né, o Consolador, o Espírito da Verdade. Sabemos que foi por causa do sacrifício de Jesus, foi por conta do sacrifício de Jesus que cravou na cruz as nossas maldições, que cravou na cruz o nosso pecado, isso nos tornou dignos de recebermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não existia dignidade para o homem receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não existia como isso acontecer sem Jesus. Porque para o Espírito de Deus se manifestar em nós, nós precisamos ser templos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, como o próprio nome diz, é santo, e ele não pode habitar, ele não pode morar num templo sujo, num templo imundo, num templo ali contaminado pelo pecado, e você sabe disso. Então é por isso que Jesus teve que vir para que essa grande promessa se materializasse, porque a obra é grande, porque a obra é poderosa, porque a obra de Deus através de Jesus na cruz é muito maior do que talvez você possa imaginar. Morar no Espírito Santo de Deus, tão desprezada pelo Senhor, tão desprezada por Deus, aliás, pelos homens, né? Sendo morada do Espírito, é algo que o homem se esquece que é e fica procurando encontrar Deus, né? Distante, às vezes vai em um monte, né? Às vezes viaja, às vezes vai buscar um profeta, às vezes vem na igreja também procurando encontrar Deus, quando na verdade deveria estar se encontrando com o Senhor todos os dias, através da manifestação do Espírito Santo de Deus, durante as nossas orações, durante o nosso louvor, durante a nossa meditação bíblica, durante a nossa busca para com Deus. Quantas vezes nada disso acontece, porque as pessoas não estão tendo interesse, as pessoas não estão tendo interesse de encontrar com Deus, as pessoas estão tendo interesse em buscar nas orações as bênçãos de Deus, mas não estão tendo interesse em primeiro lugar se encontrar com Deus nas suas orações, não estão tendo interesse para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, do Espírito da verdade, do Espírito da verdade nos anuncia coisas que Jesus não anunciou, porque ele inclusive falou: olha, não posso falar tudo para vocês agora eu não posso falar tudo para vocês, porque vocês não suportariam. Mas é o Espírito da verdade que vos anunciará as coisas que são minhas. Que coisas tremendas, irmãos! Que coisas maravilhosas isso! Né? Essa palavra ela se materializou de forma tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, através do apóstolo Paulo, que deixou revelações nunca ditas ao homem por Deus, nunca reveladas ao homem por Deus, nunca ditas por Jesus ao homem. E o apóstolo Paulo recebeu revelações tão maravilhosas, fortes, grandes, que foram ditas e escritas através das cartas que ele enviou às igrejas. Está se cumprindo, se cumpriu tudo aquilo que Jesus falou: olha, agora eu não posso falar, mas eu vou falar. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso é tão forte para as nossas vidas. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque é a voz do Espírito Santo que nos dirige, que nos conduz. É a voz do Espírito Santo que nos ensina a lidar com situações difíceis na nossa vida, que nos faz lembrar da palavra dele, né? Que nos faz lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber. E aí eu sempre falo assim, comento assim: eu sou uma pessoa, parece que não, irmãos, mas eu tenho ansiedade também. Quando aparece um problema, né, para eu resolver, eu fico extremamente ansioso por resolver o problema, né, por uma situação específica. Né? E aí eu tenho que buscar a lembrança da palavra. Eu me mergulho na palavra para que eu possa ali aliviar o tamanho ali da preocupação, ou o tamanho ali da angústia, ou o tamanho da ansiedade. Né? Quando o Senhor fala, né, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, por aquilo que deveis comer ou vestir. Porque o vosso Pai está no céu. Está no céu. Sabe muito bem que você necessita. Nós nos lembramos da palavra, e a palavra nos consola, nos põe de pé, nos põe no rumo, para que nós não saiamos da presença do Senhor, para que nós não nos desviemos da presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele tem comunhão conosco, e ele fala, ele fala todos os dias conosco. O problema é que as pessoas não estão escutando a voz do Espírito Santo, estão fechando os ouvidos para a voz do Espírito Santo de Deus. Né? Ou, se a pessoa está vivendo uma vida pecaminosa, Deus não está ligando mais naquele tempo, porque é impossível. A santidade de Deus impede que isso aconteça. Deus, por causa da sua santidade, né, ele não pode fazer diversas coisas. Por exemplo, abençoar o pecador. Ele não pode abençoar o pecador. Mas a santidade dele, que ele disse que o pecador, né, receberia as maldições da vida. Né? Ele não pode contra ele mesmo. E nós, muitas vezes, ignoramos tudo isso, achamos que determinadas atitudes que vão contra a palavra do Senhor poderão ser ali suprimidas por Deus por causa da misericórdia dele, isso é uma grande mentira demoníaca. A palavra de Deus, para aqueles que conhecem, se cumprirá rapidamente, se cumprirá de forma plena e específica, sem misericórdia. A misericórdia vem pelo arrependimento, né? Não esqueça que a grande misericórdia de Deus foi a vinda de Jesus e a oportunidade que nós temos de nos arrepender, para que os nossos pecados, que eram vermelhos como escarlata, se transformem em brancos como a neve, diz a palavra do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo falar. Vamos chamar o Espírito Santo para habitar em nós, limpando, né, os nossos corações, tirando as maldades dos nossos corações, tirando a raiva, tirando, né, ali a falta de perdão dos nossos corações. Vamos limpar a nossa vida para que o Espírito Santo de Deus faça morada verdadeiramente em nós e possa ser ouvido, né, de forma diária, constante pelas nossas vidas. Lembrando que o Senhor não virá para habitar num tempo sujo. Não, não, o Senhor não fará isso. Né? O Senhor desejará conserto se você estiver indo contra aquilo que ele falou. Perdoe o seu irmão, limpe o teu coração, tire o desejo do mal que você tem para determinadas pessoas que te fizeram mal, e olhe para a palavra e diga assim: eu tenho que orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa precisa de Deus, ela me fez mal. Não é porque ela é má, é porque ela precisa de Deus. E você pode até dizer assim: o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sigo, né? Que as pessoas estão vivendo uma vida contaminada muitas vezes pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, estão deixando de lado o amor, a misericórdia de Deus. Sem o amor e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós seríamos talvez como o teu inimigo, né? Sujos, praticantes do mal, longe de Deus, longe de Deus. Nós não podemos ser esses, porque a grande promessa de Deus já se cumpriu na tua vida e você deve fazer parte dessa grande promessa. O Espírito de Deus deve habitar dentro de você. O Espírito Santo de Deus deve fazer morada dentro de você, para que a grandeza do Espírito Santo, né, se manifeste em você, conforme Jesus falou: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará o que há de receber do que é meu e vou-o há de anunciar. Você quer saber o que vai acontecer amanhã? Olha aí. Vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmão, o sobrenatural de Deus está reservado para nós. O homem é fascinado pelo sobrenatural. Sabe por quê? Porque o homem é carnal e natural. Ele é fascinado pelo sobrenatural. Por isso que ele vai atrás lá do macumbeiro, vai atrás lá do João do Demônio, lá do preso, ele vai atrás, né, dessas diversas, né, manifestações demoníacas, né, que muitas vezes tem por aí. Ele vai atrás também de profecia, ele vai atrás de toda a sorte de situações que demonstram ali o mundo sobrenatural. Porque o mundo sobrenatural é fascinante. Né? É fascinante. Porque o homem busca tanto e deixa de viver esse mundo que já está prometido por Deus na sua vida. E deixa de viver a grandeza de Deus que já está prometida para ele na sua vida, o homem acaba deixando de ser um canal para que o mundo sobrenatural se materialize no mundo natural através de curas e milagres, através de manifestações do Espírito Santo de Deus neste mundo. Palavras de poder e de liberdade para um povo que conhece o Senhor. Quando Jesus ele falou assim: estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Jesus estava determinando poder sobre o homem, estava delegando autoridade para o homem executar tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida seja uma vida, né, de manifestações do Espírito Santo e do mundo sobrenatural. Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, né, e foram sobre as mãos dos enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios, pegarão coisas mortíferas e não nos causará dano, pegarão as serpentes. Irmãos amados, são promessas do Senhor Deus Todo-Poderoso para a igreja, independem de dons espirituais. Para você, você pode orar por enfermo e ser curado. E aí, eu vou perguntar para você aqui hoje, agora, né, faz quanto tempo que você não impõe as mãos sobre uma pessoa doente e ora por ela para que ela seja curada? Faz quanto tempo que você não faz isso? Faz quanto tempo que você não ora com uma pessoa doente e fala: eu vou orar por ela, porque Deus pode curar, porque eu creio no poder de Deus. E se eu creio no poder de Deus, essa palavra se cumprirá, porque, né, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Mas como os sinais seguirão se a pessoa não faz? Se a pessoa não manifesta ali, aliás, se a pessoa não faz, né, aquilo que Jesus disse que nós devíamos fazer para que os sinais se manifestassem. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Faça. Se a pessoa não for curada, não tem problema. Continue orando. Né? Porque Deus uma hora pode fazer. E aquilo que eu sempre falo, né, se dependesse de nós, do nosso coração, do nosso entendimento, todas as pessoas que pedem oração seriam abençoadas instantaneamente, qualquer que seja a causa. Mas não é assim. Nós temos que fazer o nosso papel para que Deus possa se manifestar através das nossas vidas, cumprindo a palavra dEle. Cumprindo a palavra dEle. Para que as coisas de Deus se manifestem. O homem ele costuma, felizmente, a igreja, né, a nossa igreja aqui, ela tem discernimento para isso, mas quantas pessoas elas agem, né, simulando uma fé e uma fé maldita, quando ela fala assim, né, ah, eu não tenho dinheiro para comprar nada, não tenho dinheiro para comprar um carro, mas eu vou comprar porque Deus vai me abençoar. E aí o homem vai se esquecer. Porque Deus não mandou comprar. Usou uma falsa fé, né? Fazendo Deus buscar. Né? Eu quero, então Deus vai fazer. E dependendo de que condições ou não, né, deixam o Senhor que quer transformar o Senhor em escravo, fazendo com que ele realize, né, aquilo que ele não tem interesse em realizar, e aí, né, as pessoas envergonham o nome de Deus, entristecem o coração de Deus, não conseguem fazer aquilo que falaram, né, porque simplesmente Deus não mandou fazer. Para você ver, as coisas são terríveis. Orar pelo enfermo não faz, mas, né, gerar coisas sobre a sua vida, simulando uma falsa, simulando uma fé verdadeira que não é, né, a pessoa faz. Nós não podemos ser enganados pelo diabo. Olha, Deus, espero que o Senhor Deus fale no teu ouvido, né? Espero ele falar assim: ó, você não tem dinheiro, não tem uma providência para você, mas vai te dar um focar. Vai lá e compra o carro. que a pessoa ela não tem essa paciência e essa busca de esperar a voz do Espírito Santo de Deus para que a pessoa compre aquilo que ela deseja tanto comprar. Quando nós compramos esse tempo aqui, nós não tínhamos dinheiro. E buscar em Deus, e Deus lhe falou: eu vou dar, porque eu dou terras aos homens. E eu falei assim: eu não tenho dinheiro, Senhor. E Deus falou assim: faça o preço. Ele falou para mim: faça o preço. Ele falou para mim. Eu falei para o pastor Marcos: ele, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar, mas o que eu tenho, o senhor vai lá e oferece para o homem. E ele vai aceitar. E era uma diferença absurda. O pastor Marcos falou assim: não, ele não vai aceitar. Ele vai lá e não vai aceitar. Aí o pastor foi. E o homem aceitou. Ele fez uma contraproposta. Então o pastor Marcos veio e trouxe a contraproposta. Falei: pastor Marcos, volta lá e fala para ele que a proposta é aquela. E ele vai aceitar. Pastor Marcos, você não tem como pegar um empréstimo? Falei: não. E ele foi. E o homem aceitou. Este é o nosso Deus. Quando fala, dirige. Quando diz e ordena, nós obedecemos, acontece. 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 Porque ele falou. Porque ele falou. Acontece. Quando Deus fala, acontece. Então espere Deus falar. Então espere Deus falar. Para que as coisas dele aconteçam na sua vida de forma plena e efetiva. Nós lemos aqui no livro de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais. E esses dons espirituais, irmãos, eles não estão assim obrigatoriamente relacionados com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, com capacitações que Deus nos dá. Segundo o apóstolo Paulo aqui disse claramente, segundo o propósito de Deus. Se você busca servir ao Senhor, você precisa de dons. Se você precisa, se você quer ser um servo de Deus, você precisa de dons. Você precisa das capacitações do Senhor. Você precisa que Deus esteja lhe entregando a você capacitações em determinadas áreas para que você faça a obra dele de forma plena. Esse é o teu Deus. Quem envia, mas capacita. Quem envia, mas dá poder. Quem envia, né? Mas não deixa só. Antes, ele cuida daqueles que são enviados. E é por isso, irmãos, que nós temos que buscar. Você quer servir a Deus? Busque no Senhor a capacitação necessária para que Deus possa fazer a grande obra que ele tem que fazer através da sua vida. Que Deus quer realizar coisas através da sua vida, você precisa de dons espirituais. A igreja precisa de dons espirituais. As pessoas que estão ao nosso redor precisam dos dons espirituais. E talvez esses dons espirituais não estão sendo buscados mais pela igreja de Deus, porque as pessoas finalmente se conscientizaram que os dons espirituais não são para nós, mas são para os nossos irmãos. Quando Deus te dá usar o dom de Deus, ele vai ser usado para você abençoar o teu irmão. E talvez seja por isso que a igreja não tem buscado mais, que a igreja de Cristo tem se transformado num lugar muito frio, conforme nós já dissemos aqui hoje, porque as pessoas não estão interessadas mais em ter os dons espirituais do Senhor. Se estão interessadas, para se vangloriarem, ou para simplesmente dizerem que têm o dom e não são dispostas a ir para usar o dom aonde Deus mandar. Não é fácil, Deus não vai te dar nada. Em troca de nada, Deus vai te dar para que você use. Mas se você não quer ser usado por Deus, como é que Deus vai te dar um dom se você não quer ser usado por Deus? Para que Deus vai te dar um dom de cura se você não usa, se você não ora por ninguém para que Deus cure? Para que você vai querer um dom de cura se Deus fala assim, vai lá, aonde está lá uma pessoa doente assim, 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 assado, vai lá e põe as mãos sobre ela, porque eu quero curá-la. E você fala assim, está frio. E você fala, é longe. E você fala, eu vou amanhã. Deus sabe, Deus conhece o coração, Deus conhece a disposição das pessoas, o dom é lindo, o dom é maravilhoso. Mas deve ser usado quando Deus manda e aonde Deus manda. Mas as pessoas estão dispostas a isso. As pessoas estão dispostas a receber o dom para ter o dom para usar. No filho, no esposo, na esposa. Quando Deus manda, a pessoa da obra e procede e os meus compromissos. Da minha família, dos meus filhos, dos meus cães, né? Começa, sabe, a pôr na frente tanta coisa que impede que Deus use o homem. Deus não é bobo, jamais será bobo. Deus, ele é uma pessoa que conhece você é muito mais do que você é. Ele conhece a tua verdade. Ele conhece quem você é, na verdade. Não aquilo que o pastor conhece, que a esposa conhece, o pai e a mãe conhece, mulher, o filho conhece. Deus conhece você do jeito que você é. A verdade. Né? E é por isso que talvez muitas coisas não têm acontecido talvez na sua vida ainda, que está faltando um movimento diferente seu. Abrir o seu coração verdadeiramente para Deus, quando você cantar adorado, exaltado, você esteja cantando, abrindo bem a sua boca, enchendo bem a sua boca, dizendo que ele é adorado mesmo na minha vida, ele é exaltado mesmo na minha vida, do jeito que ele quer, e não do jeito que eu quero, do jeito que ele quer, e não do jeito que eu quero, para que as coisas que são dele se manifestem, se Deus quiser, nas vidas que são carentes de Deus, irmãos. Fazer uma vida para Cristo está muito difícil. Sabe por que está muito difícil? Por diversas questões. É muito difícil porque falta credibilidade aos crentes. As pessoas não estão mais acreditando porque não estão vendo sinais de Deus, o testemunho de Deus. As pessoas estão falando ao contrário. Servir a Deus com essa pessoa certa eu não quero. Está falando de Deus, mas a vida está assim. Está falando de Deus, mas deixa de fazer assado. Entendeu? Então, as pessoas está difícil ganhar uma alma para Cristo. Está difícil. Porque as pessoas, elas não estão ali manifestando o poder de Deus nas vidas. Não estão vivendo aquilo que Deus fala. Que a gente tem que propagar. A gente tem que falar. Né? Quantas pessoas estão tentando evangelizar outras? Sem dúvida. Tem um absurdo maior do que esse. As pessoas tentaram evangelizar outras sem Jesus. O próprio nome, o Evangelho significa boas novas, Então as pessoas estão tentando evangelizar o outro sem levar as boas novas. Sem levar as boas novas. Que é terrível. Né? E torna as coisas realmente mais difíceis do que verdadeiramente são. Deus tem interesse em te capacitar em te dar as diversas formas e dons, conforme disse aqui, a diversidade nas realizações. Mas o meu Deus é quem opera tudo em todos. Quem dera que o homem pudesse ter, um homem pudesse ter todos os dons espirituais. Eu creio que isso não vai acontecer. Nunca. Que esse homem, para ter todos os dons espirituais, ele precisa ser arrebatado. Deus vai dar a cada um de nós um pedacinho. Uma capacitação. Não possamos ter mais de um dom espiritual. Isso é muito comum, as pessoas têm mais de um dom espiritual. Mas Deus não quer exclusividade. Deus quer te usar em dons espirituais. Eu quero te falar algo assim para você não. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo para você não se confundir. Não confunda dom espiritual com o poder da realização da palavra de Deus. Tipo, Jesus falou: esses sinais vão seguir aqueles que creem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai orar e vai curar enfermos sem o dom de cura, por causa do poder da palavra. O dom, ele é uma manifestação constante e muito fácil e simples daquilo que Deus quer. Então, ele tem dom de cura, Deus cura, né? Muito mais pessoas do que a normalidade, Deus envia para que haja cura. Deus envia para que haja cura. E nós, irmãos, precisamos ser enviados por Senhor. O governo Brasil para Cristo, o fundador da Igreja Brasil para Cristo, chamava missionário Manuel de Melo, já falecido, ele tinha dons de cura. Foi um dos maiores homens de Deus do Brasil. E ele dizia assim: ele curava para fazer milagres instantâneos, irmãos. Era milagre instantâneo. E ele falava assim: quando Deus queria curar alguém, aquela multidão, porque essa igreja, ele criou tendas, não tinha igreja, criou tendas, milhares de pessoas vinham por causa do dom espiritual que tinha. Milhares de pessoas depois, ali fundou a igreja na Rua Velha, né? Não é uma história longa, mas ele dizia assim: que quando Deus queria curar alguém, no meio da multidão, ele via, em visão espiritual, uma chama sobre a cabeça da pessoa. E ele sabia que Deus queria curar. Então ele chamava. E o que acontecia? Curava. Esse é um sinal. O dom de Deus, direcionado pelo Senhor, ó, vou te usar em cura. E ele vai dizer: ó, ali. Né? Nós oramos, né? Ministrando o poder de Deus, né? Para as pessoas que muitas vezes nós somos chamados pela pessoa, o que nós desejamos orar. Obviamente que o Espírito Santo de Deus direciona também. Sempre porque ele é autoridade, ele faz o que ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer. Mas quem tem o dom é diferente. Você compreenda isso. Quem tem o dom de profecia é a mesma coisa. Né? Quem tem o dom, conforme diz aqui, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria é diferente. que o Espírito Santo de Deus fala a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento aos nossos ouvidos. É diferente do que não. Portanto, meus amados, discerna o que é o que não é. Busque, deseje, fale com Deus, eu quero. Seja disposto a trabalhar para Deus como Ele quer verdadeiramente, para que o dom de Deus se materialize na sua vida. Se você já tem um chamado de Deus para determinada coisa, abre o seu coração para isso, deixa a dificuldade de lado, deixa a tua vida de lado, coloque Deus em primeiro lugar, para que Ele possa cuidar de tudo aquilo que está sobre você e possa realizar a grande obra que Ele tem para realizar através da sua vida. Porque muitas pessoas têm impedido a grande manifestação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, causa os impedimentos que elas mesmas colocam para Deus. Senhor, eu queria tanto mais. Senhor, eu queria tanto mais. Senhor, se não tivesse esse impedimento, eu faria. Queria tanto fazer essa obra, mas Deus, sabe as minhas dificuldades, sabe? Aquele choro, aquele clamor tão forte e tão desprezível. Né? Não seja assim, não. Não seja assim. Deixe o Espírito de Deus habitar em você muito tempo. Busque ouvir a voz de Deus. Não olhe a Deus para pedir, olhe a Deus para ouvir. Provavelmente você pode ouvir depois. Busque os dons do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser um grande instrumento do Senhor. Glória a Deus. Amém?
Amém.
Nós queremos.